Perfeito, Cristiano.
Bem, então, assim, deixa-me comentar uma coisinha rápida.
Deixa eu só falar uma coisa antes.
Ah,
calma,
não.
Desculpa. Antes de entrar na discussão. Se você tiver de acordo e permitir, Cristiano, acho que seria legal a gente fazer um parênteses, assim, ou seja, algo não convencional, talvez agora inverter um pouquinho os papéis, porque, como eu estou enxergando essa conversa, uma situação muito especial, riquíssima, com potencial gigantesco. Não é todo dia que a gente consegue conversar com alguém que tem uma base sólida de conhecimento sobre libertarianismo e economia austríaca e está aberto a falar sobre o assunto, digamos, de um ponto de vista de dúvida genuína, né? Já conversamos,
claro, lógico.
Já conversamos, não sei, uma vez com alguém do mercado financeiro que, enfim, desprezava o Bitcoin, mas é uma posição muito diferente de alguém que não tem conhecimento nem do que é o dinheiro, nem de economia austríaca, e despreza por arrogância e falta de conhecimento. É muito diferente a tua situação.
Claro.
Você tem base, tem muito conhecimento, e acho que o papel que eu gostaria de jogar nessa conversa, se você topar, não é de tentar te convencer, enfim, querer fazer um proselitismo aqui, mas é realmente de ter um debate e fazer um esforço aqui intelectual da nossa parte de tentar te explicar o que na nossa perspectiva
lógico,
você não enxergou.
Imagina, enquanto eu estiver aqui na live, eu estou à disposição de vocês. O show é de vocês.
Tá.
Vocês,
mas já aí, agora, né? Ivan, era quase isso que eu ia dizer. É engraçado. O que eu ia dizer é o seguinte. O Cristiano, ele representa um dos grupos mais interessantes para se comunicar, que é... Você tem os libertários que são maximalistas Bitcoin ou bitcoinheiros, tem os libertários tipo meio Peter Schiff que não, nunca, nem, não querem, não têm abertura para isso, e você tá mais ou menos naquele grupo que, na nossa opinião, ainda não tem a essência do que é Bitcoin, mas quer conhecer, né? Quer conhecer mais. Então, é uma oportunidade, Ivan Allan, é uma oportunidade única, né? Acho super interessante. Então, agora, a partir daqui, temos que ter cuidado. Agora, antes de entrar na parte mais teórica, eu ia só responder a uma parte muito prática, que é, na verdade, a Lightning Network.
Não, não, calma, calma, hoje... calma. Desculpa, Becas, desculpa.
Era só falar do ponto prático.
Não, vamos falar. Mil desculpas te cortar. Mas
a gente inclui isso quando for argumentar sobre a questão da transabilidade.
Eu tenho uma sugestão. Acho que pelo eu começaria várias vezes, quando você esteve falando sobre Bitcoin agora, você falou repetidas vezes, Bitcoin não é dinheiro. Ponto. Vamos começar por aí. O que é dinheiro? O que é o dinheiro e como ele surge? Porque acho que daí a gente pode... pelas definições que você tem de economia austríaca e do que é dinheiro, a gente pode aí fazer um loop e falar, bom, o Bitcoin é ou não é isso que você está colocando na sua definição?
Assim, eu não sei se eu cheguei a falar, porque eu sou muito tagarela, vou falando sem muito, sem raciocinar muito, mas se não me engano, eu deixei escapar aí que o Bitcoin ele não é dinheiro, mas pode vir a ser. Mas ainda não é. Então, o dinheiro ele surge.
Isso nós concordamos com você.
Né? O dinheiro ele surge por uma vontade expressa do mercado. Né? Pela ordem espontânea do mercado. O ouro, ele não nasceu dinheiro. Várias outras commodities ou tentativas ou dinheiros existiram antes do ouro. Né? A gente gosta muito de falar do sal, salário. Porque ele foi uma mercadoria escassa, divisível, mas faltavam algumas características para o ouro, faltaram algumas características para o sal se consolidar como dinheiro, talvez a escassez seja a principal delas, né? Coisa que o ouro ele já tinha. Então, o Bitcoin hoje ele tem a escassez, vai ter mais, né? Quando parar de ser chega um limite, né, o número de bitcoins que existirão. Ele tem a divisibilidade, mas ele ainda não foi aceito pelo mercado. É por isso que eu falo que ele não é dinheiro. Ele ainda não passou por essa, por esse carimbo do mercado. Sim, eu, feirante, aceito Bitcoin como pagamento. Ele não passou por isso. Então, ele não é. Pode vir a ser? Pode. Vai enfrentar essas dificuldades que eu falei. Ele tem taxa. Se eu comprar uma banana, eu não pago taxa. Então, é muito esquisito isso daí para a população como um todo. Ainda é uma barreira. E ele demora.
Aí poderia entrar o argumento da Lightning Network, né? Nessa questão da taxa.
Exato. Que ela é a Lightning Network. E aí eu vou pedir até para vocês me ajudarem, porque eu sempre refaço esse caminho de compreensão. Pelo que eu entendo, a Lightning Network ela é uma câmara de compensação. Você faz a transação na Lightning Network e depois os bitcoins vão se encontrar para sua carteira, para tudo, de todo mundo, quem comprou de quem, quem vendeu de quem. Ela faz mais ou menos esse papel de clearing. Uhum. Né? É uma clearing.
Vou explicar isso. Mas então,
por favor, vamos lá.
Porque só para continuar nessa parte do dinheiro e a gente avança para a próxima. Então, o que você está falando, essa visão de dinheiro, você está falando de meio de troca, né? Usar o Bitcoin como meio de troca para comprar produtos e serviços. Exato. Tá bom. Eu quero só dar um passo atrás, porque você falou que você sobre a Nano, né? Que você é naneiro ou era naneiro, não lembro bem.
Ainda tenho, eu tenho o troco lá que vai ficar lá até ela ser adotada como dinheiro mundial.
Tá. Acho que tem, como você falou, né? O dinheiro ele emerge como uma escolha natural do mercado. E até onde eu entendo, essa forma de meio de troca é uma consequência, é um passo seguinte, que ele vem depois do dinheiro se consolidar como algo sólido, uma reserva de valor, assim como foi o ouro, né? Então, enfim, não precisamos entrar na questão se o ouro ainda é ou deixou de ser. A Nano tem um ponto crucial aí, que qualquer outra, não só a Nano, mas qualquer outra cripto, qualquer outra shitcoin que a gente chama carinhosamente, altcoin, criptomoeda, ela tem um problema de ter um ponto de centralização, de existir um dono, de existir alguém que arbitrariamente pode alterar esse supply, essa oferta de número de moedas. Não só isso, pode mudar as regras, pode mudar a forma com que elas são minted, né, geradas, pode mudar qualquer coisa. Não só isso, né? Ou seja, o ponto principal por que o Bitcoin surge e para que fosse possível existir algo paralelo ao sistema que a gente tem hoje, a característica principal, o problema que os caras tentaram resolver era, bom, precisa ser algo que não possa ser censurável. Porque se puder alguém... Né? Se puder um governo ou qualquer outro grupo de pessoas, por meio da força, coagir e dizer acabou essa história aqui, vocês vão para a cadeia, certo? Acabou a história. Acabou a história e perde o valor. Por quê? Porque pode ser censurado. Então, o núcleo da questão, a base fundamental da criação do Bitcoin é ser incensurável. E qualquer outra criptomoeda, por ter dono, por não ser descentralizado, nada é descentralizado, nada, você não pode criar nada descentralizado, é impossível criar algo descentralizado, a descentralização é algo que emerge como resultado dos incentivos da rede, só o Bitcoin tem essas características e pode servir como uma solução paralela ao dinheiro fiat que a gente tem hoje. Eu posso avançar, a gente pode avançar muito nesse assunto, mas vamos tomar isso como verdades, como premissas, que, ok, claro. O Bitcoin ele é incensurável e ele é descentralizado, é diferente de qualquer outra criptomoeda. E isso faz toda a diferença, toda a diferença, tá? Porque ele é imutável também. A descentralização também ela resulta na imutabilidade. E a imutabilidade é um ponto fundamental para um dinheiro de qualidade. Né?
Tá, não, claro. Eu vou pegar aí um ponto que você falou, que realmente ele é incensurável no sentido que nenhum governo pode falar acabou essa brincadeira. E eu me lembro de ter participado há muito tempo atrás também de uma mesa sobre Bitcoin, e ali, aquela fase, eu era um pouco mais anti-Bitcoin, mas o meu argumento que eu utilizei naquele momento, ele ainda vale. O dinheiro que você tem hoje, ele é só uma expressão da riqueza. Ele ainda não é a riqueza, ele pode ser transformado em riqueza. O que é a riqueza? São os bens físicos, os bens de capitais e o que o dinheiro pode comprar. É o poder de compra do dinheiro é que é a verdadeira riqueza. É quando você tem acesso às coisas produzidas pela humanidade. E hoje, a gente vive numa economia que é totalmente controlada pelos governos. Então, eu posso ter uma carteira de Bitcoin. Vamos supor que eu tenha ficado rico, não tenho... Putz, pronto, vendi meu apartamento, vendi o sítio, vendi meu carro, não tenho nada. Hoje você pode muito bem não ter nada. Tem uma carteira zilionária de Bitcoins e alugar tudo. O cara não pode me pegar de jeito nenhum, ninguém pode, ninguém tem acesso mais à minha riqueza. Não. Porque no momento que eu for fazer a transação física do bens ou serviços, ali o governo pode me pegar. Ele pode pegar todo mundo que está entrando no pão de açúcar com Bitcoin e ferrar, não as pessoas em cima, mas falar, o pão de açúcar é o seguinte, para você existir, você vai ter que pôr um controle lá. E aí ferrou, e aí seu Bitcoin vai servir para nada. Nada vai servir para nada, você não tem acesso aos bens materiais, você vai morrer de fome. Ah, mas tem o mercadinho da esquina, tem a economia informal. Sim, mas ninguém, mas tudo bem, poucos querem ser informais. Ninguém quer correr da polícia o tempo inteiro para tudo. Numa economia do caos, a gente vai ver isso. É muito legal isso, porque... tem muita gente que liga os libertários com Mad Max, né? Que fala, bom, agora que tudo ruiu, os libertários tinham razão e tal. Não é bem assim, mas esse lado existe também. Nessa economia do caos do Mad Max, sim, a gente está lá e aí sim valeria a pena a economia 100% informal, o colapso completo das instituições que mantém hoje essa economia de controle. Mas hoje a economia é controlada. Aí você vai falar, mas espera aí, às vezes vão encher de polícia para todo mundo que for no supermercado, vai ser barrado, tal, a revolução. Não sei, não sei. Hoje ninguém quer ser mártir, isso eu tenho certeza, isso eu sei por observação da realidade. Então, no momento de você comprar, putz, eu quero um carro, eu quero uma casa, o governo vai te pegar, ele vai te pegar, porque o bem físico existe, ele vai lá e toma seu bem. Simples assim. Então, o Bitcoin em si não é censurável, mas ele pode passar a não valer nada porque o governo tem todo o poder sobre os bens físicos existentes na economia.
Perfeito. Eu entendo que você está falando sobre o ponto de vista da criminalização do Bitcoin, né?
E aí não é nem culpa do Bitcoin nem nada. Qualquer moeda, qualquer coisa, se você falar ouro, ou qualquer outro bem, qualquer cripto, qualquer shit, qualquer coisa, pode ser, não vai servir caso o governo tenha esse poder, e hoje tem, de expropriar a propriedade dos seus súditos.
Mas você não acha que o Bitcoin ele pode emergir como valor, assim como ele tem emergido, né, desde que foi inventado, do zero até aqui? Você acha que a valorização natural de mercado dele não pode acabar engolindo o valor do resto e, com isso, engolindo a liquidez do resto e, com isso, privilegiando o mercado informal, se tornar formal usando o Bitcoin? Porque essa é a visão que a gente vê do Bitcoin atacando as fiat, né? Ele incentiva as pessoas através da ganância a especularem em cima de um token que é limitado. Isso faz com que o valor do Bitcoin aumente, e isso faz com que mais gente queira comprar Bitcoin, e esse ciclo acaba se retroalimentando. Isso acaba, enfim, aumentando a liquidez do Bitcoin como um todo, e, claro, enfim, é o ataque natural orgânico da moeda, né? Você não acha que esse ataque orgânico vai acabar convencendo o governo naturalmente, organicamente,
É a hipótese otimista, né? É, existe, sim, sem dúvida nenhuma. Esse
é o que está acontecendo, de certa forma. Podemos até dizer que o mercado é pequeno, mas ele foi do zero até aqui.
Ele foi do zero até aqui, parece que ele tinha ido do zero até dois aqui, agora está na metade, me corrijam, porque eu não acompanho a cotação. Parece que está na metade do topo, né? É isso?
Está na metade do topo, menos? Mais ou menos.
É. Então...
menos da metade, por isso que talvez a gente consiga salvar a tua alma. Essa
é a pois é agora, já que você perdeu tantos bondes, entra nesse, meu. Não, mas sim, eu consigo ver isso acontecer, porque caso contrário, não é o Bitcoin caso contrário, não teria sentido nenhum eu estar fazendo um instituto para defender ideias da liberdade, nada disso, porque
não haveria nenhuma
hipótese, não, basicamente isso. Uhum. Eu não vejo a liberdade se expandindo em our lifetime, né? Na duração da nossa, pelo menos das nossas gerações e algumas vindouras. Eu acho que o Estado ainda vai se apoderar ainda mais das liberdades. A gente vive uma era na qual a liberdade não é um valor defendido pela sociedade como um todo, é uma ínfima minoria que vê tudo isso que está acontecendo, essa expansão do Estado. Mas sim, economicamente tem sentido. A gente consegue argumentar a favor desse ciclo positivo virtuoso que você colocou, mas eu não sei se a valorização do Bitcoin, porque você fala, mas está desvalorizado. Não, pega do ponto zero até hoje, ele está muito valorizado, mais do que qualquer aplicação, para quem comprou lá atrás, tal, o que também é muito pouca gente, mas tem muita gente se machucando, né, com Bitcoin, aí, com os valores. Perdendo dinheiro, basicamente, né? Perdendo riqueza, não vamos falar de dinheiro, mas perdendo riqueza. Quem comprou Bitcoin a 60 está com 30 ou 25, sei lá quanto está. Mas o que eu vejo, e aqui talvez aí vocês vão ficar realmente bravos comigo, é que o Bitcoin ele tem sua origem com os nerds, com os libertários, que às vezes são as mesmas pessoas, mas os nerds são mais com tecnologia, os libertários mais contra governo, a favor de tudo isso que a gente falou da não censurabilidade, da portabilidade da sua riqueza. E ele teve o grande salto quando ele chegou nos traders, né, nos especuladores, no mercado financeiro como um todo, que ele ainda está chegando. E aí que eu entro, né? Muita gente esquece tecnologia. Eu não entendo nada, como você fala, acabei de ter uma aula aí que nano não dá, porque ela pode, ela não é limitada, pode ter algum dono que amplie sua base. Mas eu não estava nem aí para tecnologia, eu quero ganhar dinheiro. Ok? Não sou só, eu acho que 99% de quem está entrando ou quem entrou em Bitcoin foi com essa cabeça. Pô, o negócio foi de 60 centavos a 60 dólares, a 100, a 600, 6 mil. Então, quem está vendo isso está entrando para ganhar dinheiro. Porra, eu quero esse salto, quero isso tudo. Ok. Mas eu acho que toda essa valorização do Bitcoin, e aqui é uma pequena é um pouco de observação, mesmo não sendo não fazendo parte do meu portfólio dia a dia de ativos que eu acompanho, ele veio como... É a mesma coisa que você aplicasse naquela Maidora. Não, Maidora é outra coisa. Mas aquela empresa, na crise.com dos anos 2000, tinha uma empresa que ela valia, que era uma empresa que fazia portas. Ela fazia portas. E ela estava valendo... Para ela justificar o valuation dela, ela precisava fornecer portas para todas as casas do mundo durante 30 anos. Então, assim, não tinha nem pé nem cabeça. Mas por que alguém investiu naquilo? Porque nós vivíamos um excesso de liquidez provocado por governos que faziam com que os agentes econômicos perdessem a coisa mais importante da economia, que é o cálculo econômico. O Bitcoin entra nisso. O excesso de liquidez faz com que porra, o tiozão do churrasco, pô, sobrinho, como é que é esse negócio aí de Bitcoin? Põe uma grana ali para mim, entendeu? Muito do inchaço do valor do Bitcoin vem dessa aposta arriscada. Eu considero que, fora algumas .coms delirantes, o Bitcoin e todas as criptos e todo o universo cripto, ele se inflou, como toda a economia se inflou, o inchaço do S&P, o inchaço do valor dos ativos como um todo. O Bitcoin também é um ativo que se inflou por causa desse excesso de liquidez. E todas as vezes que, por enquanto, ainda não ocorreu grande puxada de freio de mão, e todas as vezes que aconteceu uma mini brecadinha do Federal Reserve, dos bancos centrais ao redor do mundo, na expansão da liquidez, na expansão da oferta monetária, o Bitcoin e as criptos, de uma forma em geral, sofreram bastante. Sofreram um pouco essas grandes quedas. Aí você vê as pequenas ameaças dos bancos centrais, os bitcoins. O Bitcoin sofreu uma queda brusca. Por quê? Claro, porque assim como a empresa de porta foi a primeira a valer zero na bolha.com de 2000, os ativos mais arriscados, mais da ponta, né, que se inflaram mais, vão ser os que mais vão voltar. Então, um pouco do argumento contra esse que você colocou, do Bitcoin ele ter esse ciclo virtuoso de que ele está indo porque as pessoas estão achando que ele, como reserva de valor, vale, e ele vai suplantar e vai valer o dinheiro. E aí apenas uma pequena correção conceitual: a economia informal vai virar formal? Não, a gente vai abolir esses conceitos de informal e formal, né? Ele ia mais por aí. Né?
Eu percebi besteira.
Mas eu peguei seu espírito, foi de entender isso, né? Simplesmente a bola. Mas então, eu temo que o contra-argumento aí seja que o Bitcoin ele também está surfando na bolha de liquidez criada pelos governos e bancos centrais ao redor do mundo.
Perfeito.
Isso me parece que está acontecendo.
Perfeito. Fala aí.
Bem, primeiro entrei aqui meio de gaiato, não falei nada, fiquei de estátua aqui, então desculpa, tá, pessoal? É porque eu não sabia que ia acontecer. Eu vou retomar o fio da meada aí do Cristiano, que é a estrela aí da live, obviamente, né? A minha ideia era ficar de ouvinte, conheço Becas, conheço Cristiano, não conheço ainda vocês dois aí, mas prazer. Enfim, como eu falei, entrei, não sabia que ia ter hoje, não me programei, não entrei muito pronto, entrei meio que de gaiato, tenho que ir embora daqui a 20 minutos, então já peço desculpa antecipadamente. Eu sou o Alan, sou libertário, sou economista, sou entusiasta do Bitcoin, de tudo que envolve essa revolução, verdadeira revolução, que eu acho que eu sempre falo, né? What a time to be alive. A gente está vivendo a revolução, a digitalização do dinheiro, né? E levando em consideração que o Cristiano falou também sobre a questão do dinheiro, eu acho que é de fato a digitalização do dinheiro que é uma das últimas fronteiras na digitalização de tudo, né? Que a gente vê aí, inclusive, em breve, das nossas vidas, né? E cada vez mais com o conceito do metaverso. Mas sem querer entrar devagar em temas diferentes, eu acho que vale a pena falar um pouquinho, só mencionar, o Cristiano falou, não, o Bitcoin ele pode ser reserva de valor, mas ele não é dinheiro, né? Porque o Ferrante não aceita. Bem, beleza, o Ferrante não aceita ouro, como você falou, o Ferrante não vai aceitar dólar. Eu acho que a grande... talvez ele aceite dólar. Talvez ele aceite até mais que real. Mas eu acho que a grande questão aqui, que é assim, num contexto, um ativo ele só é bom ou ruim relativo a outros ativos. Né? Não tem um ativo que é bom ou um ativo que é ruim. É tudo... Se um ativo é melhor do que o outro, é bom e ruim relativo a outro. Então, hoje a gente tem a reserva de valor, vou fazer uma provocação, né? Que o Bitcoin talvez ele não seja dinheiro ainda, de fato ele cumpre várias categorias, vários requisitos do dinheiro, de visibilidade, fácil transporte, enfim, todas essas que a gente conhece muito bem, mas ele não é usado como, né, o ouro, etc. Agora, o Bitcoin, ele foi criado depois da grande, né, da grande crise financeira. E, de novo, não estou aqui preparado, mas eu tenho, né, tenho informação aqui, que vocês todos sabem, que depois da grande crise financeira americana é que foram emitidos... É uma coisa bizarra, né? Foram emitidos mais de 80% da base monetária de dólar, né? Foram depois de 2008. É bizarra a estatística, é grosseira, né? Então, assim, eu vejo o Bitcoin emergindo como uma alternativa ao dólar em termos de reserva de valor, né? Você falou, 99% das pessoas entraram no Bitcoin porque querem ganhar dinheiro, de fato. Eu, quando olho o Bitcoin, penso assim, eu recebi aqui meu, né, meu salário, né, eu emiti uma nota aqui, no caso eu não tenho salário, mas emiti uma nota aqui e estou com um dinheiro. O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar ele em real, eu vou colocar em algum instrumento dolarizado, que, aliás, o Bitcoin é, de uma certa forma, dolarizado, porque ele é cotado em dólar. Então, ao investir em Bitcoin, você está dolarizando seu patrimônio. Vou botar em real, vou botar em outro instrumento convencional que seja dolarizado, ou vou colocar em Bitcoin. Para mim, eu sou entusiasta, gosto de aprender, gosto de ler, sou economista por formação, que não quer dizer absolutamente nada, porque na faculdade você só aprende economia, você aprende que existem duas vertentes de economia, keynesianismo e monetarismo, né? É o Keynes e o Friedman. É só isso que você aprende na faculdade mainstream, vamos dizer assim. Então, só depois eu comecei a estudar a escola austríaca, economia austríaca, que é economia, de fato. Né?
Economics for real people.
Exato. Então, depois de estudar, de aprender, não sei o quê, quando eu tenho um dinheirinho e eu olho onde eu vou guardar esse valor, onde eu não vou perder o meu poder de compra? Cara, eu olho para o real e o real é um fusca. Eu olho para o dólar e o dólar é, tudo bem, um Audi. E, para mim, o Bitcoin é a Ferrari. Assim, não... Todo dia eu acordo e falo, por que que eu tenho parte do meu patrimônio em real? Todo dia eu acordo e penso isso. Por que que eu estou escolhendo andar de Fusca todo dia se eu tenho a opção da Ferrari? Então, a minha pergunta, a minha provocação para o Cristiano, desculpa pela demora, é justamente essa. Hoje, uma das maiores reservas de valor, se você for conversar com qualquer pessoa do mercado financeiro, galera bem mainstream, o cara vai te falar que o dólar nunca vai morrer, que é dólar, acabou. Dólar é o, né, o que a gente chama de apex asset, né? É o dólar. E quem estuda economics for real people, economia austríaca, sabe que o declínio do dólar já está acontecendo e a tendência é mais e mais. E em relação à liquidez... ao mar de liquidez, né? como dizem, liquidez é um mar, né? Quando a maré seca num canto, ela seca em tudo que é lugar, e quando ela enche em tudo que é lugar. Então, assim, o que, que você vê no futuro? Porque eu não vejo, tudo que eu vejo na televisão, tudo que eu vejo de notícia, quando eu vejo o Jerome Powell falando, tudo me aponta no sentido de que a gente não vai mais ter esse ativo apex, que é o dólar, e vai existir um vácuo. Alguma coisa vai ter que preencher isso. É o yuan? Quem confia na China, no governo chinês, no governo comunista chinês? A China é uma cadeia céu aberto, todo mundo sabe disso. Não dá para confiar em absolutamente nada que sai de lá. Então, assim, o que, que vai preencher esse vácuo? E o que, que e você vê... alguma mudança na política econômica mundial no sentido de que hoje, como você falou, hoje a gente segue um princípio econômico até de gente com PhD, doutorado em economia, de que inflação é bom, né, inflação é uma coisa saudável, não muita, mas pouquinho é uma coisa saudável, consumo, né, a gente, quem estuda economia sabe que você tem consumo ou poupança, né, isso você pode fazer com dinheiro, consumo ou poupança, poupança é análogo a investimento, uma economia só cresce de forma sustentável com poupança. Então, assim, a gente está vendo uma economia, a gente está vendo uma visão dos nossos líderes, né? E vamos lembrar que todos os responsáveis pelos planos do Brasil, plano cruzado, coisa, né? Todo mundo era PhD em economia, né? Então, assim, a gente está vendo esse mainstream do mundo falando inflação é bom, consumo é crescimento sustentável, né? Inflação é bom, consumo é crescimento sustentável. E agora, mais e mais e mais, imprimir dinheiro, aumentar a base monetária, não gera inflação. Né? A gente está vendo cada vez mais pessoal andando nessa direção, criando teoria moderna monetária, né? Modern Monetary Theory, MMT, todas essas coisas que fogem da ortodoxia econômica. O que você vê aí no futuro, Cristiano, que vai mudar esse caminho claro que a gente está tomando? E qual ativo pode substituir o dólar, se você concordar que o dólar está em declínio, que alguma coisa vai ter que substituir o dólar como reserva de valor? Não estamos falando de dinheiro de comprar na feira, estou falando assim, estou com uma grana, tô com meu patrimônio. Ou vou colocar meu patrimônio em um ativo denominado em real, denominado em dólar, ou em um criptoativo, e a gente sabe que o único que existe aí para a felicidade dos maximalistas é o Bitcoin. Desculpa aí por me prolongar.
Não, vamos lá. Primeiro, um pequeno parênteses aí, que é mais recente, e eu digo, infelizmente, a realidade está se impondo, e parece que a inflação não está tão morta assim. É um Deus que não morreu, como Nietzsche diria.
Pelo contrário, né?
Pelo contrário. É um entendimento muito, muito tosco o que grandes PhDs e as grandes cátedras de economia têm a respeito da inflação. Inflação é a expansão da base monetária. Então, a inflação ela já aconteceu. Você tinha 100 moedas, você tem 200, ponto. Já inflacionou. Isso significa inflação. Buf. Inflou a base monetária. A base monetária inflou a base monetária.
Essa é a definição clássica.
Isso é inflação. Aumento generalizado de preços, ele é uma das consequências da inflação. E isso nós estamos vendo agora. Mas o que nós vimos durante muito tempo como consequência da inflação, é o aumento do valor dos ativos. Isso também é uma consequência da inflação. Então, é por isso que eu disse que você vê empresas que não valem nada, valendo muito. Empresas que não justificam o seu valor. Isso significa o preço, o valor dessa empresa está inflacionado. Ele sofreu a consequência da inflação. A base monetária levou dinheiro para ativos e os preços desses ativos naturalmente aumentaram. Então, o mundo parece que está encarando um novo ciclo inflacionário, porque agora chega de inflacionar os ativos e os preços das coisas estão subindo. Uma das consequências clássicas da inflação está voltando, o preço dos bens de consumo no mundo. Então, isso parece que está de volta, infelizmente. A realidade está se impondo. É mais do que isso. Quando eu disse que o entendimento acerca desse tema ele é pobre, e ele é mesmo, o que eu quero dizer? Isso sempre esteve aí. Então, você vai falar, poxa, mas o valor... O preço da gasolina não tinha subido tanto até 2019. Calma lá, mas o preço da gasolina, com todos os ganhos de produtividade, eficiência e tecnologia que tivemos ao longo do tempo, ao longo dos últimos 100 anos, era para ele estar custando centavos ou divisões de centavos. Aonde foi parar esse ganho de produtividade que a humanidade teve nos últimos 100 anos? Ele foi, ele foi dizimado pela inflação, pelo aumento da base monetária ao longo do tempo. Então, quando você vai falar, poxa, hoje era para um carro estar custando uns R$500. Mas, pera, você está louco? Como assim? Hoje um carro popular custa R$85 mil. Onde foi todo o ganho de produtividade e tecnologia que a humanidade ganhou nos últimos 100 anos? E olha que para esses preços não estarem, talvez 50 vezes, aqui é um chute, porque a gente não tem como estimar isso, muito maiores, é porque ao longo desses 100 anos você colocou uma China inteira para produzir, isso é, aumentar a oferta de bens na economia, ajudando os preços a cair. Você teve toda a revolução tecnológica, umas 3, 4 revoluções tecnológicas, aumentando brutalmente a produtividade da humanidade. Você teve uma América Latina sendo inserida e aumentando sua produção. Então, quando você fala, mas os preços nunca subiram tanto, não, os preços se mantiveram altíssimos ao longo desse tempo, sem cair, porque os governos inflacionaram suas moedas nos últimos 100 anos de forma assustadora. Eu imagino que um dia, quando, sei lá, a verdade vier à tona, ou as pessoas começarem a raciocinar, e isso é um outro ponto fantástico do Bitcoin, ele colocou na cabeça de muita gente o que acontece com o dinheiro, né? O que o governo faz com o nosso dinheiro, que é o título de um livro de Murray Rothbard, O Que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, que eu recomendo a todos. E isso colocou assim, de forma bem intuitiva, o Bitcoin colocou de forma bem intuitiva tudo o que está nesse livro. Então, se nós tivéssemos uma moeda não inflacionária, como vez foi o ouro, nós viveríamos 100 anos de deflação. Isso é, a moeda estável, todo o ganho de produtividade da sociedade seria incorporada nos preços, na queda de preços. Então, tudo tenderia a ser mais barato, sempre, ao contrário de ou ficar no mesmo valor, o que é um absurdo, que já é uma inflação gigantesca, porque todo o ganho de produtividade, conhecimento da humanidade, de uma forma geral, não está sendo incorporada aos preços ou aos produtos. E agora, se você vive um aumento de preços, o que é completamente insano se você for pensar em termos de tanto de oferta de bens e serviços que os últimos 100 anos a humanidade colocou na economia, e eles não geraram o básico do mercado, que é mais oferta, mesma demanda, queda no nível de preços. Isso não acontece. Mas por que, esse axioma básico da economia não funciona? Exatamente por causa disso, e ninguém consegue fazer esse link, ou quer dizer, muito poucos conseguem, fazem esse link de forma honesta, de que a ampliação dos governos via aumento da base monetária está roubando o ganho de produtividade, porque quem está pagando esse gigantismo dos governos que hoje controlam todos os aspectos das vidas dos indivíduos? É esse ganho de produtividade que foi comido, que não chegou a nós. Então, isso é uma coisa muito legal, assim, e está colocando mesmo, muitas pessoas que chegam no Bitcoin, elas chegam por causa disso. Eu quero uma moeda estável, protegida.
Exatamente, exatamente. Deixa eu só comentar, porque eu acho que foi genial.
Ainda não entendi como você não é maximalista.
Exato. Foi genial a sua intervenção. Eu estou adorando esse episódio, mas realmente ali parece que falta só ali um milímetro, né? É muito engraçado. E você, em vários temas, está 10 a 0 em nós. Quem somos nós? Mas essa questão da deflação seria o natural se tivéssemos, entre aspas, uma boa moeda, um bom dinheiro, né?
Exato.
E quanto pior, nós estamos vivendo uma época terrível em que quase tudo o que era ruim ainda aumentou em vários aspectos. Não, obviamente, sei lá, na saúde das pessoas, na fome, não nisso, mas na questão de controle da moeda, de emissão de moeda, de restrição de liberdades que tinham se conquistado e que regrediram, não é? estamos numa época muito ruim nesse aspecto. Mas como há uma concorrência no mercado da moeda boa e da moeda ruim, quase tudo o que você disse, né? Portanto, Bitcoin é inconfiscável, é escasso, de uma forma programada, mais escasso até que o ouro e cada vez mais escasso, né? Então ele também tende a um valor, é escasso, é facilmente transportável, ele responde a tantos problemas.
Opa, ah, desculpa, deu uma travada quando você dava que o Bitcoin é realmente escasso.
Exato, ele é escasso, é inconfiscável, é facilmente transportável. Ele resolve tantos problemas que numa concorrência, só falando aí do básico, né? Numa concorrência de moedas, é normal. Você é o cara que vê que todos os dias o pacote de arroz é mais caro em dólar e em reais. E todos os dias ele é mais barato numa coisa que é uma constante, que é o Bitcoin. Portanto, o normal é que ele seja cada vez mais barato em Bitcoin, portanto, como deveria ser. É normal que o mercado e que os consumidores se foquem na moeda boa, né? Portanto, na sua análise, essa parte é que eu não estou... E deixe-me só complementar com a questão que... Para pelo menos tirar esse mito.
A questão do second layer. Tipo a pergunta que eu fiz agora há pouco, né, Becas? É o mercado organicamente optando pela moeda mais segura.
Na parte de reserva de valor. Depois já falamos então de comprar o café. Não, mas... Na parte de reserva de valor, pelo menos, seria a conclusão óbvia do seu raciocínio escolher aquela que não tem controle estatal, que tem uma escassez programada, que não é confiscável.
Sim, por essa característica, sim. Mas por preço de mercado, vamos supor, se eu comprei o Bitcoin a 60 mil, agora a minha reserva de valor foi... Se perdeu, né? Eu não tenho mais o
prazo,
mesmo poder,
né?
Sim, no, claro, lógico.
Então aí a gente vai... ser um valor fixo, né? Como, se você tem uma quantidade de dólares que é fixa...
Sim. Sem dúvida.
Ela vai, inevitavelmente, ela vai ser deflacionária, né, naquilo que compra.
Lógico, lógico. A característica deflacionária do Bitcoin, né, ela é o que o que vai dar o valor no longo prazo. Mas, e me perdoem aqui, longe de mim ser keynesiano, mas o longo prazo ainda não chegou. O Bitcoin ele está encontrando o seu verdadeiro valor nessas forças de mercado, de oferta e demanda.
Mas quando tem essas características...
Estável, claro, tendo oferta estável, a questão do Bitcoin é só de demanda. E aí eu coloquei, a demanda muitas vezes ela está impulsionada pelo excesso de liquidez das economias, ou muitas vezes, e como o Alan...
Então é que todas as coisas estão, né?
Todas as coisas estão, tudo. Todos os ativos estão.
Porém, com Bitcoin você sabe fixamente exatamente a quantidade. O resto.
O cálculo econômico ele está totalmente desorientado. Né? Precisa de uma biruta.
Ele corrige esse problema, então, teoricamente.
O Bitcoin, não, ele não. Porque assim, a quantidade de imóveis na economia, ela de uma certa forma está dada, né? E você tem ali a capacidade de se aumentar isso ao longo do tempo. E essa capacidade é falsificada pelas bolhas de liquidez, né? Porque você direciona mais liquidez para imóveis, então você perde, mas todos os bens da economia, de uma certa forma, são escassos, eles precisam de tempo e capital para ampliar a sua oferta. Então, todos os preços da economia estão bagunçados. O Bitcoin não escapa dessa regra, mas ele tem oferta que nunca mais vai se modificar.
Resolvido. Me refiro ao preço ao Bitcoin em Bitcoins, tá?
Isso.
Ele isso. Como unidade de conta.
Claro, o Bitcoin, dada a oferta limitada, a questão da oferta já está resolvida. Agora é a questão da demanda. Parte da demanda, como eu ia dizendo, ela vem desse excesso de liquidez e outra parte vem, como o Alan se definiu, de fundamentalistas. Eu quero algo que não se expanda, então eu quero algo valioso. É o diamante, é o ouro, é o Bitcoin. São coisas que de difícil expansão, né? Então a gente vive isso. E aí eu vou terminar, porque eu não respondi a pergunta do Alan. Onde você coloca seu dinheiro, sua riqueza? E eu não vejo, de novo, eu acho que eu já falei sobre isso, eu não vejo o dinheiro como sendo a riqueza. Ele é um poder de se transformar em riqueza, mas ele em si não é. Então, eu nunca operei moeda, eu nunca comprei dólar para guardar o dólar, porque... Não, se eu for, eu posso comprar ativos que me geram uma receita em dólar, mas o que esse ativo faz, na verdade, se eu comprar Apple, ele está... A Apple, eu tenho ali X iPhones que eu recebo por mês dela. Isso que a Apple produz, ela produz iPhones, o que eu tenho é o poder de produzir iPhones. Essa é a riqueza da Apple. E se eu transformar isso em dinheiro para trocar por um banquete em algum palácio na Itália, isso seria delicioso. Isso é riqueza de verdade, são os bens físicos. Então, quando ele me pergunta, pô, onde você vai colocar seu dinheiro, no que gera riqueza, e são bens de capital. Infelizmente, e aí vocês têm absoluta razão, esses valores hoje dos bens de capitais que eu estou comprando ou que as pessoas compram, que investem, eles estão todos... Eu não sei o que eu estou comprando. Porque eu não, totalmente distorcidos e o preço está distorcido e o preço é o que me permite fazer o cálculo econômico. Então, com o preço distorcido, meu cálculo econômico está errado, como de todos estão errados. Por isso que tem um artigo que eu gosto muito, foi um dos primeiros que eu fiz questão de traduzir. Quando a gente começou o Instituto Mises lá atrás, o título do artigo é: se você é tão esperto, por que você não está rico? Então, quer dizer, se eu estou falando tudo isso aí, porra, eu sei que está tudo errado, então eu vou... Mas por que eu não estou rico? E não estou? É porque você não consegue acertar. Um caso que eu gosto de citar é do... Eu não sei se foi o Douglas North ou o Doug French. Acho que foi o Doug French. Ele era presidente do Mises Institute. E ele tinha um banco em Las Vegas, no epicentro da crise imobiliária americana. E ele quebrou. Mas, cara, você era o presidente do Instituto. Você sabia tudo. Como é que você entrou nessa? Ele fala, era impossível não fazer. Não tinha como. Eu tinha um banco para gerir, eu tinha crédito para dar. As pessoas simplesmente tomavam crédito e construíam imóveis. Acabou, me deram default, quebrei meu banco. Então, todos, não tem quem não seja enganado pela falsificação do dinheiro. É isso, basicamente.
Mas agora...
E não sei se fujo da questão do Alan. Eu invisto em ativos que geram riqueza.
Acho que posso estar bem errado. A função do dinheiro não é essa. Ou seja, por exemplo, se vamos imaginar que a moeda boa vence a moeda ruim e há uma hiperbitcoinização, que é o fenómeno que nós chamamos que Bitcoin vira a moeda mundial. Tá? Imagine esse cenário. Nesse cenário, se você tiver, digamos, só Bitcoin, o que é que isso vai valorizar por ano? Vai valorizar, no fundo, a deflação. Vai valorizar o crescimento da economia mundial, digamos, 5% ao ano. Né? Se você comprar uma fábrica que faz iPhones ou qualquer coisa assim, pode ser que seja mais que isso. Aí já depende da lógica da fábrica. Portanto, também o objetivo, acho eu, da moeda não é competir com a fábrica, é termos, em vez de termos o dólar ou o real controlados pelos Estados, confiscáveis facilmente, com o estoque que é emitido a bel prazer, temos algo que está muito mais seguro e vira. Nós brincamos, é como se fosse, você tem o tempo com segundos, né, tem o peso com quilos e passa a ter uma unidade deflacionária, portanto, os ganhos de eficiência da humanidade vão se refletir em descida de preços, unidade fixa monetária. Portanto, não é também a nossa perspectiva mais de longo prazo, não é uma perspectiva especulativa, não é de ficar rico com Bitcoin, é de Bitcoin nos trazer uma série de ganhos à humanidade.
Sem dúvida nenhuma.
Tem um ponto,
e virar só unidade de medida.
Tem um ponto, Cristiano, você matou a charada, mas você não, eu acho que você não percebeu que você matou a charada. Quando você voltou para responder a pergunta do Alan e você falou que era onde você coloca o seu dinheiro, né? Você falou, coloco o meu dinheiro em algo que gera riqueza. Vamos tentar olhar o Bitcoin sobre outra perspectiva. Vamos parar de falar se é dinheiro, se não é dinheiro, se alguém da esquina aceita ou não aceita. Mas pegando esse ponto de eu coloco meu dinheiro em algo que gera riqueza, como libertário, quanto vale um protocolo, tá, que permite a você se comunicar com qualquer pessoa no planeta e fazer transações voluntárias, comprar e vender bens e serviços, que tem esse protocolo, ele te permite fazer essa medida de troca de maneira absolutamente perfeita, mais perfeita do que qualquer outra medida que a gente criou até hoje na nossa sociedade, e que, por consequência, por permitir essa troca de valor entre qualquer indivíduo de maneira incensurável, imutável, descentralizada, a qualquer hora do dia...
Sem terceira parte.
Sem ter que confiar num terceiro, de maneira soberana, quanto que esse protocolo gera de riqueza. Então, talvez parar de pensar como dinheiro,
claro,
e talvez pensar num paralelo que é imperfeito ainda, mas é o mais próximo que a gente pode chegar. Imagina que hoje você tivesse, que não existisse a internet, e você pudesse investir, e aí não no exemplo que você deu da empresa que fabricava portas, mas que você pudesse investir num protocolo que permite a troca de comunicação entre indivíduos no planeta inteiro, e que essa comunicação permite qualquer coisa, venda de produtos, de serviço, uma consulta médica, conversas, gravações, cinema, qualquer coisa. Você está investindo num protocolo que permite essa troca voluntária entre indivíduos, mas não só troca comunicação, digamos, como a gente está fazendo agora nessa conversa, mas a troca de valor.
Uhum. Lógico, é a troca de valor que aloca capital através do sistema de preços. E aí o Bernardo, ele foi bastante modesto quando ele falou que uma bitcoinização completa do mundo, a gente teria o crescimento de 5% ao ano. Olha, se não for 50% ao ano...
Uhum. O Alan não diz isso.
Eu diria 45%, 50%.
E não é exagero absolutamente nenhum, porque você teria um encolhimento brutal dos governos, dos estados, do tamanho dos estados. 4 trilhões de reais em dívida no Brasil? Que loucura é essa? Como isso chegou a esse tamanho? Quanto que é a dívida americana? 18 trilhões de dólares? Sei lá quanto, já passou os 20, não sei.
30, acho, né?
30, eu não sei o tamanho do PIB, já está mais de 100%, 108%, né? 108% do PIB, dívida PIB americana. Como chegou numa coisa grotesca dessas, 30 trilhões? O que é isso? O Japão com 200% do dívida PIB? Que números são esses? Que loucura é essa? Que grandeza insana é essa? Como é que os governos chegaram a tamanhos... E o pior disso tudo é normal. Ninguém acha um descalabro a Itália dever 180% do seu PIB. Não, tá tudo. São dívidas totalmente impagáveis, colossais, que se isso fosse chamado a termo da sua população, causaria uma convulsão que Mad Max ia ser. Desenho animado. Seria muito pior o tipo de convulsão social para chamar a termo essa dívida. E aqui, a gente gosta muito de desenhar pelo que a gente vê nos filmes, né, imaginando, mas eu acho que isso está sendo cobrado de uma forma muito, muito pior, que são essa doença da modernidade que a gente vê. Eu não vou nem me referir as cracolândias mundiais, né? Porque você tem a mendicância tomando conta das ruas de todo mundo, mas a depressão como a doença do século, né? Eu posso estar fazendo um link, uma ponte muito, talvez, pô, já está viajando na maionese, mas não. Mas não, nós vivemos a era da depressão, a era da decadência de valores, principalmente no mundo ocidental. Então, assim, é evidente que a expansão do governo, do tamanho que ficou, que chegou, ela tem um lado negro, que é a doença da sociedade como um todo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo não ter mais o monopólio da moeda seria um golpe fatal, que jamais que chamaria a termo esses tamanhos de governo. Eles teriam que reduzir bruscamente, eu não estou brincando, por isso que eu falo, e a redução brusca do governo significa liberar o potencial produtivo da humanidade de uma forma jamais vista, porque a gente já tem tudo e isso está sendo sugado pelo esse tamanho gigantesco dos governos. A hora que tirar o parasita, matar o parasita, que representaria isso, o fim do monopólio da moeda representaria a morte do parasita, as formas de tributação jamais chegariam nem perto de um governo ter 4 tri em dívida, o outro ter 30 tri, que número que tanto faz, 1 ou 30? Quem vai pagar isso? Ninguém. Então, as formas de tributação, elas nunca alcançariam isso, elas teriam que ser extremamente violentas e gerariam uma reação ainda maior da sociedade. Então, aliás, eu acho que eu já respondo as duas e aproveitando o gancho do Bernardo aí, falando que realmente é sem precedente o valor para a humanidade que a moeda livre, a moeda de mercado, teria. É um valor incalculável. E todos que compram o Bitcoin nesse aspecto, e caso ele venha a se tornar moeda, ele seriam bem, muito bem remunerados por terem apostado nessa sociedade virtuosa, livre e rica. E não sei se me fiz claro, hein, porque é muito... Às vezes,
eu estou sem palavras. Vocês estão claros que eu ainda não consigo entender como você não é all in Bitcoin.
E assim, aqui um ponto... Aqui
eu vou responder. Não, mas desculpa, pode continuar, Bernardo, eu acho que isso eu respondo depois, um pouco da minha visão de mundo.
Tá, não, é que assim, eu tenho quase vergonha disso, mas que é, nós estamos falando com esse grau de elevação, né? E há aqui uma coisa miudinha aqui embaixo, mas que ficou no ar e não queria deixar no episódio sem ser resolvido, né? Quase tenho vergonha, mas também não podemos deixar isso no ar para alguns ouvintes que sejam novos e que não... E que não conheçam bem essa parte, que é a tal história de comprar o cafezinho. Acho que se calhar vale a pena gastar só um minuto nisso e voltamos ao nível elevado logo a seguir com a sua intervenção.
Perfeito. Acha que vale falar disso e também da história desse FUD sobre governos criminalizarem? Será que vale dar uma passadinha?
Acho que se calhar também, isso? Mas aí talvez passasse para vocês. Deixem-me falar só rapidinho do Lightning e um de vocês talvez fale disso da criminalização. Se calhar tem uma visão um pouquinho mais estruturada. Não, só isso da Lightning resolver rapidamente, que é esse problema do cafezinho, ele só existe hoje por causa da volatilidade de o que é que, sei lá, quantos pacotes de arroz é que com Bitcoin compra, né? A volatilidade do valor atribuído, não por questão de rapidez e de preço. Eu dei um exemplo num programa nosso, para você ver a questão do settlement ou não, como é que é a Lightning? A Lightning é o seguinte, é Bitcoin, é como você ter uma conta no banco em reais, e você tem um pequeno negócio, você de manhã saca R$1.000 em cash da sua conta, durante o dia paga e recebe no caixa, e quando chega ao fim do dia, deposita R$2.000 no banco. Essas duas transações do banco foram feitas na blockchain nível 1 do Bitcoin. As 100 transações pequenininhas durante o dia são feitas no Lightning. Portanto, você cria um canal Lightning, transaciona lá super rápido e barato, é instantâneo e é praticamente de graça, E depois reconcilia ao fim do dia, tá? Então, a questão do cafezinho não é um problema hoje. Lá atrás, Lightning ainda estava em desenvolvimento, hoje em dia é bem simples, tá? Então, é rápido, é barato, e você faz milhões de transações e depois reconcilia na blockchain, lá no livre registro mundial, mas não faz sentido comprar um cafezinho e anunciar ao mundo inteiro num registro que está duplicado nos computadores de milhares de pessoas em todo o mundo, que você comprou o cafezinho. Isso é feito nessa transação pequenininha em cash e depois reconcilia, tá? Então, esse problema não existe hoje em dia. Só existe porque o cafezinho pode valer uma coisa diferente hoje e amanhã. Mas esse resolve-se de outra forma, tá?
Tá, entendi. Mas assim, minha ideia de câmara de compensação não está de toda errada, então, quando eu me refiro a Lightning
não, Network. Não, não está.
É uma clearing que vai bater vai... todas as operações no final. Quem já no trabalhou fim, no back-office de bolsa sabe bem isso.
É só o saldo, né? No fim só bate o saldo. Portanto, é aquele exemplo que eu dei do banco. Não é que todas as transações vão bater. Você fez várias transações com várias pessoas, o resultado final disso é que depois é reconciliado.
Exato. Claro. Acho que eu tinha entendido que você falou que o clearing era na Lightning, mas não, o clearing é no layer 1.
No blockchain.
No base, que é na...
O settlement é feito no blockchain.
No Bitcoin, exato.
Agora, não sei, Alan ou Ivan...
Não, acho que tudo bem, acho que já tomamos quase 2 horas já do Cristiano. Eu queria que, talvez, é uma boa oportunidade para encerrar, porque o Alan fez essa mini provocação, né? Ele não dá para entender por que você... Como você ainda não entendeu o Bitcoin, você ia falar, ia dar uma resposta para fechar isso e falar.
Entendeu? Não, ele entendeu, você de trás para frente.
Entendi.
Isso não entregou a convicção que, das palavras dele, sou real. Ou fez e não quer falar para a gente.
Não, imagina, a resposta é um pouco triste, né? Ela é uma constatação ao longo do tempo, de todos esses anos de militância libertária, é de que eu ofereço algo que as pessoas não querem. E depois de mais recentemente, eu percebi que não é só que elas não querem, que elas odeiam. Esse algo chama-se liberdade. As pessoas não querem e elas odeiam a liberdade. Isso ficou mais latente ainda com essa pandemia, na qual a primeira coisa que foi para o saco foi a liberdade. A primeira coisa que as pessoas abriram mão de forma sem pestanejar, sem sequer piscar o olho, foi a liberdade. Então, ao longo desse tempo, apesar de fazer, de ser racionalmente, eticamente, a única coisa que faz sentido, e mais do que isso, a única coisa que nos torna humanos, a liberdade, ela é desprezada e até odiada. Então, quando você me pergunta por que você não está no mesmo barco que nós, e eu percebi que vocês não são meramente especuladores e querem ganhar dinheiro, mas são fundamentalistas, isso é, vocês estão aí pelos fundamentos, e não só pelos fundamentos técnicos, mas como pelos fundamentos éticos do Bitcoin, vocês estão acreditando que, de uma certa forma, todas as pessoas vão perceber isso e entrar nisso. A gente já sabe que a maioria, por enquanto, entrou nisso para ganhar dinheiro. Apesar de ser latente, e como vocês explicaram de forma brilhante, que não só certo como ético. Então, eu vejo que não, que a humanidade vai desprezar isso. Ela não vai querer a liberdade, e nem no médio prazo eu vejo alguma virada nesse ethos, né, nesse zeitgeist social. Então, eu sou um pessimista em relação à liberdade de uma forma geral. E simplesmente não vejo nenhum turning point acontecendo. E não creio que o Bitcoin seja esse turning point.
O meu argumento em cima disso seria que a pessoa que está comprando Bitcoin, ela não está comprando liberdade, ela está comprando ganância, ela está sendo gananciosa. A questão é que o Bitcoin acaba transformando essa ganância em liberdade, porque ele foi desenhado de um jeito, enfim, a forma com que ele foi desenhado acaba privilegiando o output é a liberdade.
Talvez é a liberdade. Talvez não transforme a ganância em liberdade, mas transforme a ganância em inteligência, em perceber que é o que o caminho é a liberdade.
Sim, o output acaba sendo liberdade.
Isso, exato, exato.
Eu concordo plenamente com o que você falou, Cristiano. Eu acredito, é o que eu vejo, a maioria não quer a liberdade, a maioria, pelo contrário, quer terceirizar, quer voluntariamente abrir mão da sua liberdade e da sua privacidade também.
Mas acho que tem uma pequena diferença aí, que é a gente, ou pelo menos eu, não acho que a maioria vai entender e buscar a liberdade, até porque a liberdade custa muito caro, não é fácil ser livre, não é fácil ser soberano e ter clareza e ir atrás de conhecimento para fazer todas as escolhas da sua vida. É um trabalho árduo, é um caminho duro, mas eu acredito que... Então, não acredito que a grande maioria, que a massa, que todo mundo vai ir atrás da liberdade ou vai ir atrás do Bitcoin para ter essa liberdade. Acho que tem uma pequena minoria, que eu acredito que você faz parte, de remanescentes, de indivíduos que prezam pela liberdade, que já deram esse salto de evolução como ser humano, e que vão entender o Bitcoin como uma ferramenta para se libertar do Estado e conseguir soberania e conseguir atingir níveis ainda mais elevados de liberdade. A grande maioria, infelizmente, a massa, continuará sendo massa, adotará o Bitcoin não como uma ferramenta para a liberdade, mas adotará por falta de opção, porque não terá outra opção. O Bitcoin é a única saída e será a única saída. Então, acho que essa é a pequena diferença. A gente, quando a gente fala no programa, a gente não faz esse trabalho de querer explicar para as massas, tentar simplificar ao máximo a explicação sobre o Bitcoin para atingir o maior número de pessoas. A gente está cagando para atingir o maior número de pessoas, claro. Porque atingir pessoas é uma consequência de falar o que a gente acredita e o que a gente realmente preza, né? Então, quem quiser ouvir, quem estiver aberto a ouvir, vai escutar. E acho que por isso a minha aflição aqui desse lado de tentar de verdade, porque acho que realmente você entendeu, você tem todos os princípios, tá tudo pronto. Talvez por essa decepção que você sente pelo trabalho que você vem realizando há tanto tempo, essa frustração com relação às escolhas da humanidade, você
é uma constatação.
Mas entendo. Mas, de novo, o que a gente acredita é a hiperbitcoinização, não é todo mundo adotar, a mulher, o feirante adotar porque, entendi que isso é uma melhor ferramenta, isso vai me livrar da inflação e do governo, etc. Não. Eles vão ser engolidos pelo Bitcoin. Uma pequena minoria... Sim. Vai entender e vai subir nesse barco.
Não, eu entendo perfeitamente, mas assim, eu não exagerei quando eu falei que a liberdade ela é até um fundamento da nossa humanidade, de nós como seres humanos. Eu não exagerei. E a minha tristeza com o mundo, né? Esse é o tema de um livro de um santo que agora me escapa, é que exatamente o ódio que tem da liberdade, que o mundo rejeita a liberdade, ele rejeita a sua própria humanidade. Por isso que nós vivemos uma era bárbara, com um verniz de polidez e civilização que só torna a barbárie ainda pior, porque é uma barbárie acompanhada de um cinismo, de uma hipocrisia. Então, a gente vive uma era bárbara, não se iludam com esse cinismo e com essa hipocrisia que hoje é o verniz que encapa a barbárie que está por trás disso. Então, é assim que eu vejo a coisa. Agora, realmente, a gente imaginar um mundo melhor é muito curioso, né? Porque hoje o dólar se impõe por quê? É pelo o porta-aviões americano e todo o poder bélico americano. É isso que... Esse é o padrão... Esse é o lastro do dólar. Então, você vê que hoje o dinheiro que conecta as pessoas no mundo ele é lastreado por um vício. E enquanto a gente está falando aqui do Bitcoin, ele encampar, né? Ele tomar força. E o que lastreia o Bitcoin é uma virtude. Então, é um contraponto muito yin-yang aí que a gente vê assim de travar essa batalha de bem contra o mal, né?